Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 1908 Os poetas não mentem quando afirmam que os seres sobrenaturais aspiram, com ânsia, à vida contingente dos efêmeros. A Undina, ao sombrear da tarde, surge a Aradoga no nosso cenáufro flutuante à espreita do viador. Se o avista, seja fidalgo aeroso ou rude zaga ao maltrapilho e exalta-se, estua-lhe com o pulsar do desejo o colo túrgido, acendem-se-lhe os olhos verdes, tingem-se-lhe de rosas faces alvas, e, quando verto, saltando a ligeira sobre as alpondas, passando ligeira entre as ramagens densas, rompe esbelta na veiga de pé, arqueando o busto em atitude imponente, afastando para as costas os cabelos gotejantes, mostra-se-lhe toda nua, em vida ou com voz lânguida, cédulo com lascivo gesto, fio-colhe as mãos, abraça-se com desespero nele, cinge voluptuosamente a sua carne, colando-lhe à boca os lábios frios, suga-lhe a vida em beijos. É porque lhe faltam amantes no lindo retiro que sabe a busca-los na terra. Que respondo às moças áudias que não se arriscam, depois do toque de acolher, a beirar-se do rio para que as não traia o ondino que se agacha nas ervas das margens úmidas. As fadas, ao de prestígio toda a dureza obedece, refogem com aborrecimento ao amor dos gênios. É vê-las ao luar fríssimo, errando voláteis na bruma, bailando em ronda à volta dos lagos, cantando e tangendo instrumentos sutis. Desejam os amores ardentes da terra e atraem, com sortilégios, os seres mortais, buscando neles o que não encontra nos silfos e nos elfos, a volúpia nerva, a volúpia irmã da morte, mais violenta do que o frio e infecundo amor dos imortais. Sempre o oposto é preferido. O desejo é solta e caprichosa que voa para o contraste. Quanta vez, olhando do alto da torre esplêndida, onde todos os gozos me cercavam, eu invejava arte tristurinho que passava no vale, embiocado no gabão puído, pisando a neve, na áspera trilha que levava à granja ou à ribana misérrima, descomada e sem lume. Afeito ao prodígio já me não causavam surpresa os lances mais extraordinários da minha vida cativa. Ver como vi no esmaecer de um crepúsculo, a sombra imensa de um pássaro cujas plumas irradiavam, vê-lo investir de arremesso a ogiva, inflama-la com a polpa em chama, raspar-lhe os vidrais com as garras de ouro e abalar estrepitosamente deixando no espaço um rastro de lume. Foi, para mim, espetáculo tão vulgar como o jorrar das gárgulas nos dias de chuva. Mais me distraia e levava o voo lento dos patos bravos, que subiam dos lagos em bandos e desapareciam por trás das colinas, destacando-se, um momento, em pontos negros, sobre o fundo esbraseado do ocaso. Que eram maravilhas para quem nelas vivia. Se os meus dias e as minhas noites foram sempre um continuado prodígio. Assim, a primeira impressão que eu tive ao passar da cama ao salão cujas janelas, largamente abertas, respirando um ar puro e fresco, recebiam o sol alegre e o fume dos prados florescidos e davam aos olhos a delícia da contemplação do céu da azul a que se esbrebrinha. Em relevo, o recorte dos montes foi apenas de gozo logo, porém cordando a véspera de agreste invernia, noite de vento e neve. E lembrando-me da aparição lúgubre que me tomara o passo, estremeci. Como se fundira em horas a espessa nevada. Como abonançar em brisa afagante o desabrido vento. Como se refizera o arvoredo esmarrido que lá fora bolhava a coma, ioda em folhada e em flor. Como do inverno estéril passaram, no correr de um sono, para a beleza e o viço da primavera céus e terra. Olhava, ilhado, quando ouvi passos e logo senti o aroma adorado de Maia. Voltei a ela. Sorria, linda com uma rosa ao qual a cinta, graciosamente posto, um molho de cravos amarelos. Interroguei-a sobre a transição que, tão rápida, se efetuara e ela disse serenamente. Se o prodígio, esse foi o vosso sono de 3 meses. Adormecestes quando ainda os corvos esgaratavam a neve. Vieram as primeiras andorinhas e encontraram-vos dormindo. A voz da cotoviana não vos despertou, nem o rouxinol, trilando nos balseiros, conseguiu tirar-vos do letargo em que caístes. Campos e outeiros reverdeciam, árvores e seres cobriam-se de flores, derivavam ligeiros, com pressa festiva, os ribeiros que havíeis deixado retrancidos. Enxames de abelhas invadiam os aposentos, borboletas atazoladas vinham adejar em torno do vosso leito, e 2, 3 meses longos dormistes. E por que durou tanto meu sono? Porque descobristes a face da morte. Estas palavras, pronunciadas em tom misterioso, deixaram-me aturdido e afluiu-me a memória, sem omissão de uma minúcia, toda a cena da minha última noite. A peregrinação receosa através das salas fulgentes, o funéreo e pavoroso espetáculo do esquife, Kadajha, aparição à entrada dos meus aposentos. Arrepiado, sentindo um frio agudo como de ferro que me traspassasse o peito, hirto, quase sem voz, perguntei pelo estranho homem. Espera-vos, disse a donzela fitando em mim com tristeza os olhos que se anuviavam. Vinde comigo e despedido de tudo que vos cerca de mim, que vos amo, porque nunca mais tornareis a ver o que ides deixar. Vai abrir-se o casulo à borboleta livre, e desconhecer o que almejais. Vim! Is, mais palavra, adiantou-se lesta, atravessou a porta, seguiu pela galon longa e retorcida escada e eu em pós dela. Embaixo, no pátio dos ídolos, deteve-se, estendeu-me a mão fria e os seus olhos lindos, que ainda alumiam minha alma como as estreitas mortas brilham no fundo do céu. Pareciam diluir-se em lágrima. Um momento as nossas mãos unidas apertaram-se, olhávamo-nos em silêncio, mas um vulto apareceu entre as eras que recobriam a ogiva da portaria de pedra, bronze, e eu lhe reconheci a Hat, em cuja mão oscilava, em haste longa, um lírio de alvura incomparável. Estremeci. A um aceno imperativo do homem dominador deixei as frísias e trêmulas de Maia e segui submisso na direção do prestígio. Lado a lá caminhamos. O parque resplandecia em pleno sol, reviçava em todos os seus meandros. O perfume subia com exalação suave, impregnando o ar, vaidosamente, narcisando-se, com a matizada cauda aberta em fúlgido flabelo. Pavões jaziam imóveis à beira do lago onde airosos cisnes alvos, palmilhando as águas lentamente, deslizavam serenos como se os levasse a brisa. Fazões alavam-se de ramo a ramo com um lampejo das penas iriadas, e daqui, dali, dalhores cruzando o voo, eram aves cuja plumagem varia coruscava borboletas, abelhas, todos os seres alados gozando a luz, sob a poeira vivida do sol, como num batismo ardente de fecundidade. Arte caminhava abstraído o olhar em arroubo. A espaço, aspirava o lírio a sorvos sofregos e longos. Ainda que seguíssemos por um caminho areado, donde os meus passos tiravam crepitações, o andar do mestre era silencioso e um momento como ficássemos ombro a ombro. Não lhe senti o corpo, mas um brando, agradável calor como de raio de sol que me chegasse. Sombra, soma, fronteira a mim, enegrecia a terra, do lado de Arret. Precedendo-o, luzia uma claridade, e em torno dele as folhas resplandecem como a um fulgor misterioso. Atravessamos vagarosamente uma recolhida ameda cujo sairrebro micante cintilava, e chegamos à clareira onde a erva fina lafina alastrava em alcatifa, tão veludada tar por ela era pura delícia. Não raro por entre as ramas, os dois grandes olhos, úmidos e meigos, espreitavam-nos algum antílope ou corça. Os galhos ringiam em alor mole a agem e um cheiro acre, silvestre, picava o ambiente como o permoso hálito das árvores sadias. Não havia viva alma, só os animais gozavam a beleza daquela manhã fulgurante no viçor do parque cujos aspectos variavam. À medida que avançávamos, deixando a um e a outro lado profundezas sombrias de bosques ou lisuras vastas de chãs, lagos espelhentos ou levadias de águas espumantes acachoando em pedras eriçadas de ervas, um colmaço ou uma gruta, boscarejos ou suaves boleios de colinas de tão macia relva sob o matiz das da flores que nelas, ao primeiro lance de olhos, logo se sentiu o trabalho, o cuidado caprichoso do homem. Bandos de veadinhos vingavam as sebes, atravessavam as veredas aos pinchos atropelando-se, e eram rúfulos d'asas em abalada arisca, galeios de aves alarmadas, voos de insetos, farfalhos das versas sob o coleio dos lesardos e longe, à sombra de ramalhoso carvalho, repousavam cervos ruminando e um à frente, a cabeça firme e altaneira. Olhava hostil como se nos espiasse os passos, pronto a investir em defesa da tribo de que parecia o chefe poderoso. Mas a rat prosseguia e eu, sem ânimo de falar, ia ali na trilha, preocupado, se não medroso, a imaginar absurdos. Avizinhando-nos de uma fonte, que murmurava escondida entre mimosas plantas, úmidas do rorejo contínuo, ele deteve-se de olhos em terra, quieto, a cabeça pendida em pensamento. Ao cabo de instante voltou-se encarando comigo, acenou para que me sentasse em uma pedra, sentando-se em outra, e depois de aspirar o lírio, disse-me a matar. Eu então residia em um subúrbio de Londres. Era no começo do inverno, a noite descia cedo. Estudava solitário quando ouvi um vozerar na rua, exclamações aterradas, gritos espavoridos. Precipitei-me para a janela e, abrindo-a, vi no lodo negro. Aqui se juntavam golfões de sangue, dois corpos escabujando. Um carrejão desaparecia em disparada fuga perseguido pelo clamor público e, como era a hora da saída das fábricas e das oficinas, em pouco tempo formou-se uma densa multidão no lugar do desastre. Tinha em minha companhia um colosso tibetano que me servia com dedicação e culto. Chamei-o e, mostrando-lhe os cadáveres, ordenei que me os trouxesse. Não sei como se houve-o, mas gastou no ir e vir mais que o tempo necessário à corrida. Recolhi com os despojos ao meu gabinete de estudo e, examinando atentamente os corpos, reconheci que um era de menino, a esse a cabeça ficara em pasta informe, o outro de mina, dentro de o peito esmagado. Era uma massa de carne espumpontada de astilhas de ossos, sangrando aos ossos. Valendo-me das noções que possuo da magna ciência, como ainda encontrasse vestígios, ou melhor, manifestações da presença dos sete princípios, retive a força de Jiva, ou princípio vital, fazendo que atraísse os restantes que circulavam, em hora, em torno da carne e, com a pressa que urgia, aproveitei dos corpos o que não fora atingido. Tomando a cabeça da menina e adaptando-a ao corpo do menino e o restabelece a circulação, reavivei os fluidos e assim, retendo os princípios, desde o Atma, que é a própria essência divina, refiz uma vida. E um corpo de homem, Tubu. Tão estranha revelação feita em tom sereno, com a simplicidade de uma natural conversa abalou-me de tal modo que me senti como esvaído e em trevas, mas um aroma sútil, penetrando-me docemente, restituiu-me o alento. Reabri os olhos. A Hat estava a meu lado inclinando sobre o meu rosto o lírio cujo perfume deliciava. O mistério não o direi, está escrito.
Acuvitenses.
Curvou-se e, partando as folhagens que galhavam a fonte, apanhou uma caixa de cedro laminada de prata, abriu-a e tirou um livro que me entregou. Eu pretendia dar-te o conhecimento do que se acha exposto neste volume, que é a tua Bíblia. Precipitaste o meu trânsito com a curiosidade. Tive de volver em Aldo além para acudir ao corpo, que ainda era meu e que profanaste com o olhar imprudente. O teu castigo foi benigno. 3 meses nas prisões da morte, mas o que perdeste é inestimável. A mim beneficiaste aligeirando as horas da grande e definitiva renúncia. Antes que o sol toque o pino do céu ter libertado deste passo de angústia integrando-me no Atma. Sendo corpo terra que é a vida mais do que uma prisão e sepulcro, abreviaste a hora da minha ascensão. A vida é uma sequência de atividade e inércia, um colar em que se intercalam contas neluminosas, dias e noites. Cada noite escoa faz-te entrar em nova manhã. As reencarnações são grandes dias em que nos purificamos, passamos de um a outro pela sombra da morte, que é a noite ao termo da qual esplende a alvorada. O dia sem fim, luz a pipeno, claro e sereno e ferenidino. Esse sol alvorece depois de completar-se o ciclo das existências materiais. Quando a pureza, por expiação, tornar-se igual à da iniciação. Quando a candura da anciania se iguale à candura do berço. Do sono que dormes passas para amanhã com a memória, que é a consciência do passado. A morte, que é um sono mais longo, apaga esse vestígio da vida, de sorte que nas reencarnações há vagas reminiscências, certeza não pode haver. Perdidas, a lembrança esvai-se. Aspirou o lírio longamente e prosseguiu. Está por pouco o meu degredo, devo, portanto, ser breve e tão claro quanto tu me o permita a palavra. Tens neste livro toda a tua vida. Mas o ideograma em que escrito só poderá ser decifrado por alguém já atingido a perfeição. Se conseguires descobrir uma inteligência privilegiada que interprete os símbolos, errás no mundo como um anjo entre os homens, senhor de todas as graças, de todo o prestígio, uma vontade soberana e um espírito maravilhoso. Se, porém, não obtiveres a chave do arcano, ai, de ti. Pôs a fita em meu rosto os olhos agudíssimos, e largo tempo esteve a contemplar-me. Imóvel, só lírio balanceava em sua mão em ritmo de pêndulo. Após um instante, continuou. Na mesma noite, irrieguias a relação dos dois corpos, que eram da morte, que reintegrei na vida. Cedeu à terra o tributo que lhe cabia, porque os tassalhos foram sepultados pelo meu servo fiel. Deixei a casa vindo habitar este antigo castelo onde, à custa da minha própria essência, comprei a minha inercência e fui alimentando a vida que hoje tens, dando-te o meu fluido com o mesmo amoroso desinteresse com que a ave maternal encrava as garras no peito, esborcina a chaga bicadas fazendo rebentar o sangue com que ciba o ninho. És verdadeiramente o filho da minha alma. Logo, que te firmaste na vida, assaltou-me uma dúvida incoercível sobre a alma que devia influir na tua existência, imprimindo-lhe afeição moral. Duas erravam em volta dos destroços da carne, obedecendo ao prestígio do karma, que é a força da integração, uma só, porém, havia de prevalecer, visto como das duas vidas independentes uma apenas podia subsistir. Desde que se manifestaram no corpo refeitos indícios da sens et princípios que agem sobre a matéria, evidentemente provada a existência de uma alma. Qual delas seria vitoriosa? A do menino ou a da menina? Todas as minhas tentativas atinentes à descoberta desse mistério faliram. Velei noites longas, perdi largos e seguidos dias inclinados sobre o berço, lançando inculcas em vão. Os meus sentidos aguçaram-se de balde, e que poderia eu obter da inércia psíquica de um infante? Dorca, que te acompanhou desde as primeiras horas, atenta, com a solicitude de sacerdotisa à espera de um oráculo, morreu na incerteza, sem conseguir sequer um indício que lhe desse ânsia mais leve e suspeita. Insisti pondo a teu lado os dois sexos, procurando os exemplos dos mais perfeitos da beleza e da graça, da flexibilidade e do aprurumo, da meiguice e do garbo, da frágil candura que se entrega e da força altaneira que domina, Siva e Maia. Vendo-os, convenci-me de que a alma que te assiste, qualquer que ela fosse, trairia a sua natureza inclinando-se ao conto. Oscilava em afecêmera, em caprichos mais de estesia do que propriamente de amor. Nunca demonstraste predileção e a cacarne conservou-se impassível na presença quer de um, quer de outro, ainda que o olhar por vezes se exaltasse apenas admirando, extasiado na beleza, com o mesmo enlevo com que se embebila agem ou nas cores vivas do céu ao delbar e à tarde. No teu rosto acentuava-se a mais e mais a beleza feminina, mas o corpo robustecia-se em másculo vigor e o coração mantinha-se sempre mudo, inerte e indiferente, a ouro fio entre os dois sexos que se emparelhavam disputando. Talvez só agora se te defina o ser. Entraste na puberdade, que é a sazão em que a alma desabotoa revelando-se amorosa, acendendo na carne os fogos da volúpia. Senti predominar o feminino que transluz na beleza do teu rosto, o rosto do de tua irmã serás um monstro. Se vencer o espírito do homem, como faz acreditar o vigor dos teus músculos, serás como um imã de lascívia. Mas infeliz serás, como não houve outro no mundo se as duas almas que pairavam que a carne rediviva lograram insinuar-se nela. O linga charira, ou corpo astral, aura ambiente que circula em auréola, em torno da cabeça é o último princípio que abandona o corpo, e a lua cabeça é feminina. Será o coração viril. Desventurado de ti os dois princípios conseguiram penetrar-te. A discórdia andará contigo como a sombra acompanha o corpo. Mando terá ciúme e nojo de ti mesmo. Serás uma anomalia incoerente, querendo com o coração e detestando com a cabeça e vice-versa. A tua mão direita declarará a sinistra, uma das tuas faces incendiar de vergonha e asco quando a outra enfaldor no pudor, que é a florescência do desejo. Viverás entre dois inimigos encarniçados.
Ai!
Onde te leva o coração? Que reclamam os teus sentidos? Onde se demoram, com mais encanto, os teus olhos enevoados de sonho? Encarou comigo interrogativamente, como não obtivesse palavra do meu silêncio aterrado. Estremeceu, e houve um relâmpago cerúleo como se uma grande ametista houvesse instantaneamente eclipsado o sol. É tarde, suspirou por fim, e disse com melancolia. O lírio começa a esmaecer e pende. É a vida que se esvai. Eu carecia de um corpo que me servisse de apoio como a ave precisa de um galho para pousar. Escolhi a flor e a flor fenece. Efetivamente o lírio inclinava-se lânguido e dobrava-se na haste molho, amarelecendo e adoeátomo, como para aproveitar os últimos instantes, precipitava as palavras, pronunciando-as pungitivamente. Ai, prevenido para que não sofresses. Sofrimento basta o que em te trezes. Hás de encontrar quem te guia os primeiros passos fora do paraíso. A fortuna que te lego garante-te os gozos da vida e o servilismo dos homens. Vê-los-ás curvarem-se ante ti como um campo de trigo ao vento e passarás calcando os preconceitos e as convenções, a honra o amor, a justiça e as leis, a força e o brio, a inocência e a miséria, longe de bradatra opróbrio os nobres, os honestos, os puros, os esposos ultrajados, as virgens infamadas, os juízes, os patriotas convertidos à infâmia o teu suborno bendirão à afronta e tanto mais apregoarão a tua virtude quanto mais os atascares no lameiro de ouro. Faze com ele o que equival soco com a chama, luz, claridade, calor, vida. O ouro da mina é o verdadeiro fogo da região maldita, fal tu sol, luz celeste aplicando-o ao bem. Uma moeda é a roda que leva a toda a infâmia e a salvação. Posta à beira do abismo precipita-se atirada ao céu um astro. Ser bom. Vai e procura pela terra vasta quem te dê a chave do segredo que encerra o livro místico. Agora segue-me. Quero deixar-te onde convém que fiques para que te encontre teu guia. Adiantou-se, tomou a frente e eu vi, à medida que se afastava, ia com ele o clarão que iluminava o bosque, onde baixavam sombras e o frio das tardes invernais. A luz deslocava-se acompanhando o homem como se dele irradiasse, e sucedendo passarmos junto de uma acácia florida, ao meneio dos ramos acenosos, entrou a arro esparzir toda a riqueza dos seus corimbos e as flores, caindo sobre o mestre. Passavam-lhe em chuva de ouro através do corpo, e assim borboletas e abelhas e todas resplandeciam como o pólen aéreo quando entra na zona de um raio de sol. Não era o seu corpo impesso a visão da paisana avisar em que me mostrava a pavês dele como vista por um vidral dourado. Os ramos iluminavam-se ao clarão do seu peito. Os seus pés eram dois esplendores que faziam rebrilhar o saibro. As suas mãos regem raios iriaio viados clareando os arbustos sobre que pairavam. Diáfano e luminoso, achegando-se a mim, deu-me apenas uma suave sensação de calor. Por vezes confundia-se comigo ou eu entrava por ele e sentia-me como em pleno sol e a minha sombra desaparecia na terra. O lírio murchava. Ah, Taciturno parecia flutuar em arejo. Seus pés juntos, imóveis nem roçavam-lhe direito, inflexível, a cabeça ereta e fulgurante, seguia a meu lado como um ser etéreo que se libertado que nele havia de humano, adquirido na humanidade, alijando dos olhos fitos, pela face esplêndida, lágrimas grossas que rolavam, luziam diamantinas, caiam na areia ou na relva e ficavam brilhando. Chegamos a uma clareira. Ele fez com o braço hirto um gesto lampejante indicando-me um caminho revolto, por onde segui curvando-me como uma ameaça. A poucos passos andados todo arrepiei ouvindo um longo, arrancado suspiro. Uma força reteve-me. Voltei e, maravilhado, estarrecido, vi o vulto luminoso do mestre que se elevava em lenta ascensão e esmaecia, a pouco e pouco esvaia-se. Apenas uma tremolina translúcida, como a exalação da terra calcinada nas horas mais estivas, parava, mas volatizando-se, subtilizando-se de todo, sumiu. O lírio apenas, solitário, ficou suspenso no ar a oscilar de leve. Súbito como uma ave ferida, precipitou-se e, tocando em terra, desfez-se. Instantaneamente vibraram em concerto trilos e roçou sinoleios de aves. Os ervos brararam entre as carvalheiras sombrias e o ar embalsamou-se de um aroma suave. Quanto a mim, foi como se me houvessem cegado, amordaçado, tolhido. Mergulhei em trevas abruptas, sem fôlego, paralisado, sentindo-me atordoar por uma zoada soturna toa como se me houvessem adaptado uma concha a ouvidos jazesse prisioneiro nas galerias ecoantes e tenebrosas de uma catacumba. Que houve? Não sei. Quando dei acordo de mim, atravessava em séia a trote largo uma estrada lisa e branca entre sebes floridas e coatajes agasalhados em sombras de árvores. A tarde macia era toda aroma, e no ar quieto, ai saços, cantava um sino religioso. Andorinhas esvoaçavam e sob a névoa azulada os campos adormeciam. Diante de mim, imóvel e grave, um homem louro, de suíças ralas, conservava sobre os joelhos uma caixa na qual imediatamente reconheci estojo do livro do meu destino. Ocorreram-me de pronto, como se estivessem atentas na memória à espera do meu apelo, as palavras de Arhat. Quero deixar-te onde convém que fiques para que te encontre o teu guia. Assim, era aquele homem que me devia, com introduzir no mundo que já se me afigurava complicado e hostil. Como em resposta à interrogação do meu olhar inclinou de leve a cabeça e murmurou Sullivan. É o seu nome logo, como para aliviar-se de um peso incômodo. Tio do bolto uma tochada com a carteira de negro e entregou-me explicando, sobre o Banco de Inglaterra. Milhões, a fortuna de Arhat. E até Londres, onde chegamos com a noite, não trocamos mais palavra. Dissemos no hotel dos embaixadores, onde já nos esperavam com os mais amplos aposentos alfaiados suntuosamente. E começou para mim a vida real. Comparando-a, nos meus concentrados e saudosos silêncios, com a que eu deixara para o todo sempre, pareceu-me mais extraordinária e prodigiosa. Os meus dias no solar perdido discorriam dormimentos com a monotonia com que rolam as águas de um rio claro, formoso, mas sempre, invariavelmente sereno, com o mesmo choroso murmúrio, com as mesmas cândidas flores carreadas no curso, as mesmas verdes ramas tratando-se-lhe na superfície lisa, e no turbilhão em que eu me precipitara as surpresas sucediam-se com os minutos. Os quatro primeiros dias da minha nova existência foram, a bem dizer, mais cheios do que os quietos 18 anos jazidos no solar merencório do Vale Triste. Sullivan tudo mostrou-me, o Fausto mais imponente e a miséria mais comovedora e sórdida. Vi cortejos de príncipes e levas de galés, uns e outros entre armas. Ouvi coros em catedrais, vastas como cidades. E ouvi o arquejo dos bateleiros que cruzam o rio, o canto triste dos operários à volta das oficinas. Ouvi tinir o ouro e o ferro. Percorri a cidade e as suas entranhas. Ora a flor da terra, podendo olhar o céu, ora em subterrâneos com uma bobada de túmulo pesando-me sobre o peito. E vi, com verdadeiro assombro e revoltada piedade, a máquina vencedora do homem, a máquina a fazer miséria, a triturar o pobre para locupletar o rico, a máquina que vai relegando o esforço, como a pó inutilizou a bravura. A água, o fogo, a centelha etérea, todas as forças puras combinavam-se para o crime, roubando o pão ao pobre, despindo-o, tomando-lhe o lar, lançando-o na estrada tão nu e tão desprovido como na hora amargurada do nascimento. Visitei fábricas e oficinas, e comovi-me diante dos engenhos desumanos, que assim como o arado, revolvendo, sulcando a terra, mata as ervas humildes para que a seara do poupão cresça sem parasitas, assim vão eles desalojando os fracos em benefício dos fortes. Tudo víssemos dos quares opulentos chefurdadavam nas vielas nojosas onde vermina um povo lúgubre, espectral, doloroso. Homens, mulheres, crianças arrepanhando farrapos imundos a nudez macilenta, estendendo a mão descarnada, ao lotar pedidos, investindo com feição sinistra ou rastejando a chorar. Seres hediondos desbordavam das baiucas lóbregas, uns esquiálidos tiritando de febre, outros de um rocho apoplético, cambaleando ébrios, roquejando torpezas ou vociferando pragas, pequenitas impúbres, esfarrapadas, que nos tomavam pelo braço com cinismo devasso. Crianças que não conheceram a inocência, esbagachando os peitos esqueléticos, quebrando concupiscentemente os olhos languidos, mordicando com descaro os beiços lívidos. Fugíamos acossados pelos maltrapidos e, em breve, emergíamos no esplendor da cidade. Ficava-me na alma de tais visões um sabor amargo. E só verdadeiramente compreendi o sobrenatural. O natural devia ser a vida feliz que eu levara junto do mestre, servido por todas as forças maravilhosas do céu e da terra, atendido em todos os meus desejos, consolado nos meus pesares, acoberto do frio, defendido do sol, forte e sadio, vendo, à volta de mim, no mais agro inverno, as flores abrolhando, os frutos amadurecendo e ouvindo, deliciado, o canto meigo dos passarinhos. O natural lá ficara com os encantamentos, com os prodígios realçados pela bondade. O sobrenatural só então me aparecia à sombra dos templos de Deus, aos pés magadores da inflexível justiça. Uma balança com as duas conchas opostas. Em uma pesando para guindar a outra felicidade, lágrimas, só lágrimas. O sobrenatural era aquilo. No vasto salão do hotel, ao fulgor ofuscante das luzes que se reproduziam nos tremós e lampejavam nos mármores, por entre as mesas floridas onde a baixela fulgia e os cristais chispavam, era incessante afluência. Homens, trajando a rigor, com grandes rosas à botoeira, mulheres em decotes que lhes despiam esgargaladamente o colo e o dorso. Uma orquestra oculta executava com suavidade. Sullivan, sempre impassível, era indiferente ao trabalho que aturdia e enervava. Lá fora à noite, o babarizo crescia através de um rumor contínuo e escachoante. A todo momento, no falale, putrendo risos casquinados detonavam garrafas. Era a hora abundante do regalo. O ovo um dia sem gozo. E nos quários, carros passavam por entre alas de miseráveis que esmolavam, corriam com a pureza ao vício ou espreitavam o momento oportuno furto ou do assalto violento, a mão armada, na sombra. Sullivan, mal terminávamos o jantar melancólico, convidava-me para os divertimentos da noite. Íamos aos teatros, às salas de concerto, aos circos colossais, aos fés eróticos. Eu seguia o arrastado. No primeiro instante tudo me deslumbrava, mas a admiração dissolvia-se em tédio como a poeira que um vento levanta da estrada e um momento, ondula, brilha dourada ao sol e logo recai no chão. O silêncio atraia-me. Um tímido, irritado exame fazia-me recuar, fugir à vista afrontosa dos curiosos, notando despudor aviltante na insistência maliciosa com que me encaravam os homens, impudência lúbrica no êxtase das mulheres que punham os olhos afito no meu rosto, com esse escândalo. Vi o orgiar noturno, o estadeio do vício sob todas as formas. Na libertinagem solta em que se rojavam mulheres e mancebos, na ebriez despeiada, na tavolagem em frene e depois, ela treva silente, em passos que chapinhavam, vultos trópegos fariscando, revolvendo entulhos, disputando aos cãs o dejeto das copas. Recolhendo ao hotel com o coração eivado de tristeza, não conseguia conciliar o sono e debruçava-me ao balbal contemplando a cidade vasta, esplêndida de luzes, cuja miséria o surpreendera em toda a hediondez, ficava-me a pensar no horror daquele corpo ulcerado, resplandecendo sob as arrecadas de luz como uma podridão que se resolvesse em centelhas, uma imensa carniça exalando o luminoso miasma do fogo fato. Sobrenatural. E ansi-me as preocupações sempre que meus olhos encontravam o livro estranho. Então, recordando as palavras de Ayá, concentrava a atenção nos símbolos, buscando esvurmar-lhes o segredo, interrogando-os com ânsia desesperada. Quantas vezes adormeci sobre as páginas impenetráveis. Um dia resolvi consultar os mais apregoados sábios que se diziam conhecedores da ciência velada e, durante meses, andei por palácios e mansardas com o livro selado, ouvindo notabilidades e modestos investigadores e todos devolviam-me ao horror em que vivo agravando ainda mais com as suas palavras, que me levavam toda a esperança. Sultan, apesar dos modos graves, da severa aparência de austeridade, só se comprazia nos prazeres mundanos e todas as manhãs, ainda que eu não tivesse relações na cidade, trazia-me uma farta correspondência e eu, abrindo, ao acaso, as cartas, lia convites para festas, queixas de misérias, propostas lúbricas, requestas de manejadores de ouro e as mãos saíam-me daquela papelada como úmidas de lágrimas imaculadas de lodo. Sullivan não dizia palavra, mas sorria às seduções que me assediavam, eu sentia-lhe o intivo com que me impelia as tortopezas repugnantes.
Um dia,
enojado do homem material que se me apegara à vida e ardendo mais intensamente na ânsia de conhecer o meu destino, decidi sair pelo mundo, peregrinar longamente, percorrer todas as sedes da antiga ciência onde, talvez, encontrasse o predestinado que me havia de entregar a chave do arcano. Despedi o meu guia com um cheque sobre o Banco de Inglaterra que lhe assegurava, a farta, os meios para refocilar no gozo e embarquei filo ao Oriente. 2 anos sem repouso de um dia, em pormontores agresivas pelos trei, de mar a mar, a Grande Ásia, visitando os recessos dos contemplativos, consultando sábios e penitentes, saindo da floresta para entrar na Dagoba. Aprofundei-me na antiga Tessalia agreste. Andei pelas isbas do país da neve, dor nos tépidos ozes da África arenosa, ouvi sibilas evidentes. Conversei os místicos do norte gelado onde, ao livor dos icebergs, pela algidez das noites brancas, voejam diáfanos espíritos e só encontrei no homem o conhecimento superficial da vida.
Ah, dime a mim.
Foi em Estocolmo que senti a minha desventura amando pela primeira vez e esse amor. Esse amor só podia gerar-se em alma feminina. Assim a mimã vitoriosa em mim. Acolhido carinhosamente e me dede de uma família nobre, cujo brasão rememora séculos, achei nos jovens representantes dessa casa um dos melhores amigos que se me tem deparado. Eram gêmeos e lindos. O amor entrou comigo no coração virginal da donzela. Era, porém, ao mancebo que minha alma se dedicava, mancebo que fizera de mim o confidente do seu amor. Minha alma debatia-se em ansiedade sofrega se o não sentia tanto, não porém, que ele aparecia ou exaltava-me em furor violento odiando, detestando-o e execrando a mim mesmo, com asco, como se me sentisse poluído. As suas confidências pungiam-me realmente cada da palavra de ternura com que ele aludia ao seu afeto doía-me como um dardo que se me cravasse no coração e o nome só da sua noiva era um suplício que me excruciava de mim. Oh, minha alma forte, minha alma viril onde estarás tu que me não defendes. Fugia do meigo casal de irmãos, fugia da meiguice, do amor cândido, envergonhado como um torpe, infeliz daquele amor vedado. E encerrando-me, agoniadamente o volume cravando os olhos nos símbolos para tirar deles a verdade, da qualquer que fosse, a solução do problema terrível, da minha alma ou das almas geminadas que se degladiam na arena revolta que é o meu coração mísero. Desde então o meu viver tornou-se insuportável. O sofrimento encarregou-se da interpretação dos símbolos. Sei que sou um desgraçado, aquele de quem disse a Hat. Infeliz serás como ainda não houve outro no mundo. Cada flor tem o seu perfume próprio. Uma vida não pode obedecer a dois ritmos. Duas almas em luta, sentindo diverte, isam que lisam iam e tiquindo que o que é o princípio da atração. Um monstro que se devora a si mesmo, eis o que sou. O livro não pode dizer mais, isto só e é o horror. Imaginai uma ave que ao ababalar do ninho, sentisse os pés enleados em atilhos de aro e, ansiosa, atraída pelo azul, batesse as asas até morrer exausta. Assim hei de eu acabar no vácuo, voando cativo, nem do servo nem da terra, nem da árvore nem do éter, preso no espaço e no ramo. O absurdo, a incongruência, o inconcebível, sou eu.